Olá, olá pessoal, está começando agora o Enegrecer. O Enegrecer é uma série de entrevistas dentro do espaço aqui do Museológicas Podcast que irá repercutir e abrir espaço para a pesquisa Enegrecendo Currículos, que investiga e analisa as relações raciais nos cursos de medicina das universidades públicas de Pernambuco e propõe conteúdos pedagógicos antirracistas que possam subsidiar a formação médica. Coordenado pela doutora Ana Cláudia Rodrigues, antropóloga e professora da UFPE, a pesquisa está sendo desenvolvida pelo AE, Laboratório Interdisciplinar Natureza, Cultura e Técnica do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE e tem financiamento da FACEP, por meio do edital Solano Trindade de Estudos Étnico-Raciais. O episódio de hoje está começando, mas antes disso vamos nos apresentar aqui para você ouvinte. Eu sou Felipe Bernardo, estudante de Ciências Sociais da UFPE e integrante da pesquisa. Nós vamos estar aqui juntos discutindo temas pertinentes e recebendo convidados ao longo do projeto. No episódio de hoje vamos receber aqui Camille Gomes, ela é psicóloga e mestre em antropologia pela UFPE e vai conversar aqui com a gente sobre interseccionalidade. Camille, bem-vinda.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite.
Camille, para a gente começar, a gente sempre dá o início aqui com uma pergunta-chave, né? E aí, de maneira breve, o que é interseccionalidade? O que é que a gente pode entender por isso?
Em termos simples, a interseccionalidade é a interação entre dois ou mais marcadores sociais que definem uma pessoa. Por exemplo, questões de identidade como gênero, etnia, raça, classe, localização geográfica ou mesmo idade. E cada um desses marcadores sociais podem estar correlacionados, né, na sociedade e eles não afetam uma pessoa de forma isolada.
Quais são os impactos e as dimensões do racismo experienciado pelas mulheres no Brasil e como esse racismo ele causa adoecimento nessas mulheres?
Bom, nós precisamos enxergar as mulheres negras dentro dos aspectos do desenvolvimento do ciclo de vida delas. Né? Desde o útero até a morte, o momento da morte, o racismo ele permeia as relações vivenciadas por essas mulheres, causando forte impacto sobre sua saúde mental. Não só dentro da dimensão física, mas também dentro dos aspectos da saúde mental. Então, em nossa formação como sociedade, né, tanto as questões históricas e questões culturais, ser negro ou negra significa pertencer a uma raça inferior. E a gente sabe que a categoria raça não é considerada pela biologia, nem pela genética, porém, atributos fenotípicos, né, como a cor da pele, a textura do cabelo, o formato do nariz e dos lábios, entre outros traços, são utilizados como objetivo de hierarquizar. E a partir do conceito de raça, os grupos sociais, né, o fenômeno acaba, né, sendo interpretado como racismo a partir dessas interpretações, né, quando as pessoas vislumbram esses traços, né, identificam esses traços nas pessoas, né, os traços negroides, ditos como traços negroides. Então, desde os primeiros anos de vida, as crianças negras, especificamente as meninas, né, passam a experimentar sentimentos de confusão, dúvida, incerteza sobre a forma como são vistas pelas outras pessoas e quanto aos sentimentos que são nutridos por elas. Este estado de dúvida rapidamente se modifica e passa a ser confirmado por meio de elementos mais concretos. E à medida que a criança está mais frequentemente em contato com outras pessoas em ambientes diversificados, como por exemplo o que acontece na escola, a gente entende que ela vai entrando em contato e vai se dando conta de quem ela é a partir do olhar do outro. E o olhar do outro é o que constitui a gente como sujeito, né? Então, ao vivenciar essas situações, aumenta a sensação de estranhamento diante do próprio corpo, né? E a interpretação de que há alguma coisa errada consigo. Então, geralmente, é na escola que isso acontece pela primeira vez, né? De se observar, se comparar com o outro e perceber que existe alguma coisa diferente ali, né? E aí a criança acaba sendo nomeada como sendo uma criança negra a partir de termos pejorativos. Então, geralmente, as pessoas têm o primeiro contato com a raça e do tornar-se negro dentro dessas perspectivas, né, experiências escolares, que é a segunda instância social, né, da gente como sujeito, é a escola. A primeira é a família, depois é a escola. Então, pode acontecer, sim, na família, de existir momentos, né, em que a raça é apontada, mas na escola, onde o espectro é muito maior de interações, a gente tem essa possibilidade da criança se enxergar diferente do outro e se perceber negra, né? Então, Diante disso, né, as mulheres crescem frequentemente tendo como ideal de beleza o estereótipo de pessoas brancas, né? Isso se apresenta como um problema em potencial, porque esses padrões operam consciente ou inconscientemente, não é? E eles acabam se perpetuando, né? E perpetuam também tentativas de regulação dos nossos corpos, né? Além de impactar na construção da identidade das mulheres. Então, a mulher, ela vai se identificando com o que aparece para ela sendo o ideal. Na TV, na mídia, nas redes sociais, né? Na escola, no trabalho. Então, isso vai sendo introjetado como sendo padrão. E aí, a tentativa de se sentir aceita, pertencente a um grupo, tem a ver com essas interações sociais, né? E não ser aceita por ser negra significa, né, precisar driblar esses obstáculos e tentar, inclusive, embranquecer-se, né? Se embranquecer para poder sobreviver às pressões nesses espaços. Então, a percepção da rejeição, ela se legitima pela crença da supremacia branca, né? E também da inferioridade negra. Uma coisa está proporcional à outra. Então, interiorizar esses discursos, essas ideologias de branqueamento, né, acabam se caracterizando como uma norma, como padrão de situação de vida, né? E isso reflete em quê? Na alienação, na negação da própria humanidade, na baixa autoestima, no auto-ódio. E isso tudo, para a mulher negra, já é uma condição direta para adoecer, né? Adoecer psiquicamente. Então, isso interfere diretamente na noção do eu, né? É, alguns teóricos da psicologia falam sobre isso, mas o que as mulheres negras têm de noção de si mesmas tem muito a ver, né, com o que a teoria histórico-cultural fala sobre identidade. E aí, principalmente Vygotsky, né, a questão da identidade, que diz a respeito das percepções da própria pessoa. E aí, as nossas características, nossas qualidades, nossos defeitos, nossas capacidades. Então, tudo que há, o que tem a ver com as questões morais, né, as questões pessoais, as características do indivíduo, acabam sendo permeados pela raça, do que como as pessoas enxergam a raça negra. Então, a gente acaba introjetando também, se chamam de marginal, de pobre, ou de qualquer outro marcador que vai definir uma pessoa negra, então eu vou introjetar, não é, essa performance para poder sobreviver nesse espaço, já que estão dizendo, eu sou isso, né? Aquela coisa, é a palavra que vai delineando o que a pessoa precisa ser, né? Então, isso tudo desencadeia estresse, ansiedade, angústia, depressão, né? Ideações suicidas, né? E o processo, o que é pior disso tudo, né, é que leva a isso tudo, é o processo de despersonalização, que são essas vivências que perturbam, né, a nossa definição como sujeito e a nossa percepção do próprio corpo. E é um fator de risco para a saúde mental da população negra como um todo.
Adentrando um pouco mais no campo da saúde, e aí refletindo a partir da tua dissertação, eu queria que você destacasse para a gente como que é para as mulheres negras parir nos hospitais públicos de Pernambuco, né? Fala um pouco sobre esse processo.
Olha só, a minha dissertação se propôs a investigar os itinerários terapêuticos das mulheres mães negras, tudo hifenizado, mulheres mães negras, né, nas experiências do pré-natal, no parto e no pós-parto, tá? Então, tudo isso dentro dos serviços de saúde obstétrica, né, ofertados pelo Sistema Único de Saúde da região metropolitana de Recife. Então, foi um desafio durante a pandemia, né, de fazer um trabalho dessa natureza e, inclusive, interferiu nos resultados, né, impactou, né, no, enfim, tanto na análise dos dados como nos resultados colhidos, porque a gente teve muita restrição, né, eu tive muita restrição, precisei mudar o método, mas a minha pretensão, de fato, quando a pesquisa foi se delineando dentro do que era possível, foi etnografar mulheres negras, né, e a partir desse reconhecimento da desigualdade racial, né, quanto à saúde pela Organização Mundial de Saúde em 2021. Então, é a principal justificativa para fazer um trabalho, uma etnografia, né, a respeito de mulheres negras nesse universo, é a própria OMS reconhecer que existe um problema ali. Então, se existe um problema, existe a necessidade da gente entender e interpretar, né? E também a urgência da gente democratizar o acesso aos serviços de saúde. Porque a gente pensa o seguinte: nós, mulheres negras, que sempre fomos acostumadas a servir, de repente nós precisamos de assistência no serviço de saúde. Nós precisamos ser servidas no momento em que as mulheres negras estão parindo, até mesmo, talvez, assim, pessoas negras também. Então, onde é o nascedouro de pessoas negras. É onde as pessoas negras se perpetuam. É o útero, é a questão obstétrica, né? É a ginecologia, é o cuidado com o nascedouro de pessoas negras. Então, pensando dentro de uma perspectiva até mesmo do genocídio da população negra, né? É muito cômodo que não exista, né, um cuidado adequado dentro desse serviço de saúde, nenhum cuidado de educação permanente desses profissionais a respeito dessa especificidade, né? E as políticas públicas voltadas sejam tão fragmentadas e que não cheguem, né, a esses profissionais de forma assertiva. A gente precisa de coisas mais efetivas, né? Então, a minha pesquisa acaba trazendo essa necessidade, a urgência de que existam, de que a gente consiga garantir, não é, tanto a capacitação desses profissionais, né, a qualificação, melhor dizendo, desses profissionais, como também a gente disseminar, né, a compreensão desses termos que chegaram para a gente tão recentemente, interseccionalidade, entender e reconhecer o racismo obstétrico como sendo uma categoria do racismo, não só entender que é violência obstétrica contra mulheres negras, porque acaba colocando a gente também dentro de um bojo muito mais amplo de violência obstétrica, que acontece também com mulheres brancas. Então, a gente especificar é uma forma da gente denunciar e dar nome às coisas. Então, durante a pesquisa, as principais violências registradas foram abuso físico ou verbal, realização de procedimentos sem necessidade e sem o consentimento da mulher, o desrespeito às decisões, né, da gestante, não permitir acompanhante, né, a negligência médica como um todo e a peregrinação por diversos serviços de saúde, tanto no pré-natal como no pré-parto, no parto, no pós-parto, de procurar o serviço de saúde e não encontrar e ser jogada de um canto para outro. Isso aí foi muito recorrente na pesquisa.
Você falou sobre a questão obstétrica, né, e também dentro do campo da violência obstétrica, e aí em off a gente conversava aqui sobre as experiências, né, de corpos negros no serviço da saúde e as violências que os corpos negros são submetidos. E aí eu queria que você trouxesse um pouco mais para a gente aí essa percepção do que é que se caracteriza a violência obstétrica, como que a gente pode identificar isso nesse processo.
Eu acabei de dizer a questão da violência obstétrica voltada para pessoas negras, do quanto que é necessário a gente nomear, né? E aí essa categoria do racismo como racismo obstétrico, né, acaba sendo visto como uma das categorias importantes de serem reconhecidas, né? Reconhecidas, nomeadas, e a gente institucionalizar isso, né, para a gente poder combater. Se a gente não nomeia, se a gente não categoriza e não institucionaliza, né, a gente não vai conseguir denunciar, a gente não vai conseguir especificar. Então, se a gente especifica, a gente também identifica onde é que a gente vai precisar traçar estratégias para o enfrentamento, né, e erradicação, se isso é possível, né? Então, enfim, o racismo obstétrico é um tipo de violência de gênero e que se retroalimenta no racismo institucional. Ele tanto está dentro da ótica da violência obstétrica, como também está dentro da ótica do racismo institucional, tá? Então, o acesso aos direitos reprodutivos pensados a partir da parturição foi uma das primeiras pautas que foram reivindicadas na questão do feminismo negro no Brasil, né? Então, as militantes do feminismo negro, quando iniciaram a reivindicar as principais pautas, né, as suas principais demandas, começaram a partir dessa questão do direito reprodutivo dessas mulheres, né? Principalmente porque no Brasil a gente tem como histórico, né, um processo de politização da esterilização de mulheres negras nas favelas. Né? Começou, sobretudo, no Rio de Janeiro, isso no início da década de 90. Então, percebendo, né, o crime que havia nessa prática, né, de promover laqueaduras como justificativa de controle familiar, de controle de natalidade, mas que isso só se dava dentro das comunidades mais pobres. Né? Então, isso aí é um indício do quanto que as políticas públicas elas se travestem de controle de classe, mas, na verdade, por trás, né, tem uma dimensão racial, né, velada. E é muito pesado pensar nisso, do quanto que o genocídio da população negra não é só chegar ali na favela e matar, né? Tem toda essa lógica também que cerceia as políticas públicas de direito, de acesso à saúde reprodutiva. Então, sobre dados concretos, né, um artigo publicado em 2017 nos Cadernos de Saúde Pública, editado pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, chamado A Cor da Dor, observou as disparidades raciais no processo de atenção à gestação e ao parto no país. E ele foi elaborado com base na pesquisa Nascer no Brasil, realizada a partir de entrevistas e avaliação de prontuários de 23.894 mulheres. Então, em comparação às brancas, puérperas de cor preta possuíam maior risco de terem um pré-natal inadequado e não terem uma maternidade a qual estavam vinculadas desde pré-natal, né? Não tinham assistência garantida no pré-natal. Então, elas buscaram mais de uma maternidade para serem atendidas no parto, receberam menos anestesia local para episiotomia e tiveram maior ausência de acompanhante. Mas as puérperas de cor parda também tiveram maior risco de terem um pré-natal inadequado e ausência de acompanhante. As disparidades acabam evidenciando, né, a violência e as políticas públicas. Isso é apenas um exemplo, né, do quanto as políticas públicas acabam não dando conta o suficiente das demandas de saúde das mulheres negras no país.
Para a gente finalizar, Camille, e aí eu acho que é importante que você destaque aqui indicações de leitura de textos e autores que possam ajudar a gente a entender um pouco mais desse processo, que também possa servir de referência para o público que nos ouve participar dessa discussão.
Eu penso que os profissionais de saúde eles precisam ter acesso à pesquisa realizada pelo IPEA de 2013, que é o dossiê Mulheres Negras, Retrato das Condições de Vida das Mulheres Negras no Brasil, que eu acredito ser um dos principais documentos com dados concretos, né? Uma pesquisa que evidencia dados estatísticos e mostra a disparidade. De 100% das mulheres no Brasil, 77% sofre violência das mulheres negras, né? 70% das mulheres que sofrem violência obstétrica no Brasil são mulheres negras. Então, a gente acaba compreendendo, né, do quanto é gritante esse número. E não só isso, esse dossiê ele apresenta articulação dos dados e discussão também, né, sobre os resultados, e é importante que exista essa forma mais aprofundada de avaliar, de entender, compreender a partir do concreto, né, da materialidade. Eu também indico, né, dentro dessa perspectiva de interseccionalidade, que não tem o nome interseccionalidade, mas tem a articulação entre os dados de mulheres, raça e classe, que é o livro de Angela Davis, que eu acredito que também traz uma linguagem muito assertiva e diretiva sobre a temática, né, mulheres negras. E um livro de Jurema Werneck, que é uma das maiores pesquisadoras sobre a saúde da mulher negra, né? É o livro da saúde das mulheres negras, Nossos Passos Vêm de Longe. Esse livro dela é um livro que é uma bíblia da área.
Camille, mais uma vez, obrigado pela presença. A conversa de hoje foi importante para que a gente tivesse esse debate aqui sobre interseccionalidade e também oferecer essa conversa ao público, né, que nos ouve, que também participa da pesquisa. Você trouxe aí elementos importantes para ajudar a gente a entender um pouco desse processo. O episódio de hoje está terminando por aqui. Eu queria agradecer a Rádio Web UPE, ligada ao Núcleo da Educação à Distância, na coordenação do professor Renato Medeiros, o apoio técnico de Wesley Amaro e a produção de Catarina Brito. Muito obrigado, e a gente volta no próximo episódio.